עילוי נשמת יצחק בן שלמה. פרשת ראש השמנה, פרשת מטות עם עשי סונדות חרשיות, היא תרמין עשים ואותימות דו, אז אותימות חרשיות דסי חומש במדבר. תורה למסר את הפועם, אתה רואה, את הסונדות חרשיות, אז אותימות חרשיות, אבנטורה, שתודם דיזר עשים, דתורה. Que agora o Kumash Dvarim vai se passar todo ele durante 37 dias, enquanto o Moshe repete e faz os seus últimos pedidos antes de falecer. Então não tem acontecimento, praticamente é algo parado. Parashá começa falando sobre a mitzvah de juramentos, como funcionam os juramentos, quem jura, quem pode anular esse juramento e assim por diante. Depois a Torá conta a batalha que eles tiveram contra Midian. Deus mandou acabar com Midian. E todos os detalhes dessa guerra, muitos, muitos detalhes para achar conta. Depois a Torá fala sobre o pedido da tribo de Reuven e Gad. Eles pediram para ir morar do outro lado, na Transjordânia. E como Moshe atendeu o pedido deles e deixou eles ficarem, morarem lá. Depois da Parashá, já a segunda Parashá Matei, a Torá começa falando sobre todas as viagens, que eles, todos os acampamentos, todos eles acamparam no deserto. Depois a Torá fala os limites da terra de Israel, para saber, como Rashi fala, a diferença, para saber mitzvot, que só se faz dentro de Israel, para saber quais são os limites, a Torá dá esses limites. Depois a Torá fala também para quando você entrar nessa terra, para você acabar com todos os moradores, se você deixar, eles vão acabar se transformando como espinhos nos seus olhos. Depois a Torá fala quais vão ser os chefes das tribos que vão dividir, cada tribo recebeu na Parashá da semana passada um território, eles vão ter que dividir dentro da tribo para cada pessoa. Então quem vai dividir, a Torá enumera quem são essas pessoas. Depois a Torá fala sobre as cidades que os levim iam ganhar para morar, uma vez que eles não tinham um território. São cidades para morar, a Torá fala sobre isso, e depois a Torá fala sobre a cidade de refúgio. Uma pessoa que Deus nos livre matou sem querer, precisa fugir para uma dessas cidades de refúgio, e também tem uma série de detalhes, o que é sem querer, e assim por diante. E o último assunto da Parashá são as filhas de Tzlofhad, que nós vimos na semana passada, que elas iriam herdar o pai delas, uma vez que elas não tinham nenhum irmão homem. E as pessoas reclamaram, na hora que elas se casarem com alguém, tudo que pertence a elas vai acabar parando para o marido, e mais tarde vai ser do filho, vão herdar a terra. E se elas têm essas terras, as terras vão deixar de ser da tribo a qual elas pertencem. Então Deus falou para elas casarem com alguém que é da mesma tribo delas, e não de uma outra tribo, assim, ao dia que elas falecerem, o terreno vai continuar pertencendo a essa tribo, passando para o filho dela. Uma história muito interessante aqui, que a Torá conta. Tribo de Reuven e tribo de Gad chegam para Moshe Rabbeinu. Como diz a Torá, o Mikmerava e Alismei Reuven, Velivei Gada, Tumeod. Eles tinham muito rebanho. Vairu Etieret Yazer, eles viram a terra do lado da Transjordânia. E eles viram Veteret Gilad, a terra de Gilad. E mas como isso, né? É um lugar bom. Quem conhece o Golan é um ótimo lugar, bastante verde. Eles queriam aquele lado, lado da Transjordânia, para os animais deles. E eles queriam morar lá. Vai avôg negados ne Reuven, e vieram então os filhos de Gad e de Reuven, vai omeru el Moshe, eles falaram para o Moshe, vele Lazar a Cohen, o Elazar Cohen Gadol, vem Messiei a idade amor para os presidentes do povo, dizendo, Atarot, ve Divon, ve Yazer, ve Nimra, ve Hesbon, ve Lale, o Svam, o Nevo, o Veon. Nomes de lugares. Eles chegaram na frente do Moshe e falaram uma lista de lugares. A Ares Acharicá, Shemit Neadat Israel, a terra e Deus lutou pelo povo de Israel, Eretz Mikneh, é uma terra boa para o rebanho. Os seus servos têm rebanho. Ponto. Parágrafo novo. Vayomeru, e eles disseram para Moshe, Matanu Hembeinechas, você acha graça nos nossos olhos, então Yutame Tarifazot, Lavadechas, usar dessa terra para nós, afinal nós temos rebanho, dá essa terra para nós. O que o Moshe responde? Moshe responde o quê? Os seus irmãos vão entrar para batalhar dentro de Israel para conseguir conquistar a terra? Se vocês vão ficar aqui sentados? Por que vocês estão desencorajando o povo de atravessar o rio Jordão e entrar na terra de Israel? Assim fizeram já os seus pais quando mandaram espiões, e os espiões voltaram e falaram e desencorajaram o povo. E sabe o que aconteceu? Morreu toda a geração. Fora o Caleb Ben Yefuné e o Yoshua, que esses sim vão entrar, e vocês ficaram 40 anos no deserto, e agora vocês começam a levantar e falar de novo para desencorajar o povo de atravessar e entrar em Israel? O que dizem agora Gad e Reuven? Calma você, não? Nós vamos lutar. Vamos deixar as nossas esposas e filhos aqui, já para habitar o lugar. E nós vamos com vocês, e não só vamos com vocês, nós vamos ser os comandantes da guerra. Eles eram pessoas fortes. Nós vamos comandar a batalha de conquista de Israel. E você então fala para eles, bom, se vocês de fato vão fazer isso, essa terra pertence a vocês. E dessa forma vocês vão ficar limpos de Deus e de Israel. Essa história toda tem um monte de perguntas. Em primeiro lugar, Torá fala que Gad e Reuven viram a terra, gostaram da terra. O que você faz quando você gosta de um lugar? Chega para o Moshe e fala, Moshe, gostei daqui, me dá. Não. Ele chega e começa a falar uma lista. Atarô, Divon, Yazer. Peraí, o que é isso? Você chega na frente do Moshe e começa a falar uma lista de cidades. O que está acontecendo aqui? Pede. Depois você fala qual o lugar. Mas fala o que você quer. Depois que terminaram de falar isso, eles falam, a terra que conquistamos ainda não está falando nada. Finalmente, tem um parágrafo novo. Espera aí, eles não terminaram de fazer nada, já tem um parágrafo novo. Eles não falaram nada até agora. Falaram nomes de cidades, falaram o que aconteceu com esse lugar que foi conquistado, e é um lugar bom para o rebanho, e acabou. Parágrafo novo. Como assim parágrafo novo? Aí eles falam para o Moshe, finalmente, agora falaram. Nós queremos essa terra para nós. Pode ser, Moshe? De repente o Moshe cai em cima deles, começa a gritar com eles, como se fosse, não é que ele gritou, mas ele falou pesado para eles. Vocês estão querendo o quê? Fazer igual fizeram no passado? Por que vocês estão desencorajando o povo? Pera, eu não falei nada, falei desencorajar o povo. Pedi para morar nessa terra. Por que o Moshe não julgou eles favoravelmente? Nós aprendemos o que é agora, julgar todo mundo favoravelmente. Por que ele não julga favoravelmente? Já sai atacando. E mais, se o Moshe está dizendo que todo o grande problema é que está aparecendo vocês agora com esses papos, estão parecendo os espiões que desencorajaram todo mundo. Os espiões tinham falado o quê? Que as crianças e mulheres vão morrer. Foi uma das coisas que eles falaram. Então, o que você ganha deixando a sua esposa aqui fora e você vai lutar? Isso você concordou. Por que você concordou? Se está aparecendo espiões, se vocês estão se comportando como espiões, tem que ir todo mundo para dentro de Israel. Por que, que fica metade fora? Só os homens vão batalhar? Gravless. Tem uma resposta muito, muito bonita para todas essas perguntas. Ele diz, vamos ver o que o Moshe respondeu. E pela resposta do Moshe nós vamos entender toda a história. O Moshe falou uma frase, dessa forma, se vocês entrarem em Israel, batalharem e ajudarem os seus irmãos a conquistar a terra, vocês vão ficar limpos de Deus e de Israel. Dessas palavras, vão ficar limpos, puros. Nossos sábios aprendem daqui que uma pessoa deve tomar o cuidado máximo para não causar suspeita. Não fazer coisas e atos que causem que alguém suspeite dele. Exemplo, o próprio Moshe Rabbeinu está escrito que as roupas que o Moshe Rabbeinu usava não tinham sequer barra. para ninguém dizer que ele está escondendo o dinheiro do povo lá dentro. Então, a pessoa deve tomar um cuidado tão extremo para que ninguém pense coisas dele. E começa a desconfiar e suspeitar. Nossos sábios, por exemplo, têm um conselho chamado Marit'ayin. Uma série de coisas são proibidas pelos nossos sábios de fazer para que alguém não pense que você fez uma coisa proibida. Tem uma série de coisas que são assim. Exemplo, no Shabbat não pode lavar roupa. Uma pessoa pegou uma chuva, está encharcada, ou caiu em uma piscina, a roupa ficou toda encharcada, ele não pode pendurar essas roupas no varal que dá para a rua. Porque senão vão passar, vão dizer, essa pessoa lavou roupa hoje. Então ele tem que colocar em um lugar escondido. Então esse é todo um conceito para ninguém suspeitar do que você faz. Agora dá para entender um pouco melhor o que aconteceu aqui. Eles queriam receber aquele pedaço de terra. Eles sabiam que se eles falaram explicitamente, vai desencorajar o povo. Ah, vocês não querem entrar, estão com medo. O que eles fizeram? Eles falaram, vamos fazer diferente. Vamos dar uma dica para o Moisés. E o Moisés vai dar a ideia para nós. Eles chegaram para o Moisés e falaram, Moisés, conhece a cidade... Acarod, Ivone, Azer, começa a falar toda uma lista de cidades. Estavam esperando ver, falamos a lista. Agora o Moisés sozinho, inteligente, ele vai parar e pensar, bom, o que eles falaram nessa lista? Ah, vocês gostaram da terra? Essa terra é boa para rebanho, não? Se tem muito rebanho, o que vocês acham de ficar aqui? Mas o Moisés não reagiu. O Moisés ouviu a cidade e ficou quieto. Ah, bom, talvez ele não entendeu a dica, vamos falar um pouco mais. Por isso, depois que eles falaram a lista das cidades, o que eles falam para o Moisés? Sabe essa terra aqui que Deus nos conquistou? É uma terra boa para rebanho e nós temos rebanho. Estamos parados esperando. Vamos ver quem sabe, você fala, então, vocês querem morar aqui? Você ficou quieto. Por isso um novo parágrafo. Terminou. Até aqui foi uma fase. Uma fase de pedido. Indireta. As indiretas não funcionaram. Você ficou quieto. Silêncio. Parágrafo novo. Perceberam que não deu certo. Vamos pedir claramente, vamos falar explicitamente. Moisés, nós temos rebanho, nós podemos morar aqui. Nesse momento, o Moisés percebeu que a intenção deles era uma intenção positiva. Ele sabia que a intenção deles não era desmoralizar, não era começar a inventar história agora para ficar de novo no deserto. Não, ele percebeu que eles estavam sendo, de fato, verdadeiro, eles queriam aquela terra. Mas, o Moisés não gostou de uma coisa. Você fala dessa forma, tudo bem, eu entendo qual é a sua intenção. Será que o resto do povo entende a sua intenção? Será que o resto do povo agora não está imaginando já coisas? Estão com medo da terra de Israel, vão ficar no deserto igual foi com os espiões? Você falou, eu acho que o povo por aí, se ouviu o que vocês estão falando, vão ficar já com ideias erradas. O que vocês estão falando vai causar um efeito de desmoralização. Por isso que o Moisés aqui, não é que ele não julgou eles favoravelmente. Dentro dele ele sabia muito bem da intenção. Mas ele saiu atacando para falar para o povo, olha só, de jeito nenhum! De jeito nenhum, de novo, igual os espiões, não vai ter uma repetição disso. Isso não vai acontecer de novo aqui. Ele quis demonstrar para Gad e Reuven que as palavras que eles falaram causam suspeita. Vocês não poderiam ter falado. Na verdade, mais ainda, a Mishnah que fala que nós, não devemos, que nós devemos julgar sempre ao outro favoravelmente, o Maharal diz que não explica. Qual o intuito disso? Por que é que quando você vê alguém fazendo uma coisa, mas você está vendo, está óbvio que ele está fazendo uma coisa errada. Ele está fazendo algo errado. Como você vai agora começar a imaginar? Mas por que eu vou imaginar? O fato é que ele está fazendo uma coisa errada. Diz o Maralice, uma pessoa tem que julgar o outro favoravelmente para si próprio. O que quer dizer isso? Se uma pessoa vê o outro fazendo uma coisa errada, ele acaba se influenciando. Ah, ele faz isso? Não, eu também posso fazer isso. Não, ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo coisas erradas. Alguma coisa tem, por que ele está fazendo isso? Ele tem um bom motivo. Ele está fazendo algo certo. Errado não está. Eu não vou fazer isso nunca. Essa é toda a intenção do julgar favoravelmente, como diz o Maralisco. A intenção é para a pessoa própria não se influenciar negativamente. Ele precisa olhar e falar, não, ele está fazendo certo. Não é para mim. Não é porque ele está fazendo que eu vou fazer. Mas, mesmo assim, o fato que o outro vai te julgar favoravelmente, isso não permite que a pessoa faça algo que cause suspeita. Eu não posso fazer algo que cause suspeita. O outro vai ver alguma coisa, vai ter que julgar favoravelmente? Sim, para ele não se influenciar. Mas eu não posso fazer uma coisa que vai causar com que o outro enxergue algo não positivo. O Midrash fala em Vaikra Rabba, Rabbi Yitzchak diz, a Torá nos ensina dicas de educação, dicas de uma boa conduta. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, ele precisa fazer uma mitzvah com alegria. Diz o Rabbi Yitzchak o seguinte, se o Reuven soubesse que a Torá iria escrever a intenção dele e o fato dele ter ido até o poço tentar salvar o Yosef, ele teria pego o Yosef nas costas e levado arrastado até em casa. Se o Aharon soubesse que a Torá iria escrever, que ele foi se encontrar com o Moshe com alegria, ele sairia para receber o Moshe com uma banda. Se o Boaz soubesse que Megilat Ruth estaria escrito, que ele deu comida para Ruth quando ela chegou, ele teria dado um grande banquete. O que o Rabi Yitzchak está querendo dizer? Porque o Reuven, se o Reuven soubesse que ele estaria escrito na Torá, ele ia fazer uma coisa grandiosa para quê? Para se vangloriar? O que você está querendo dizer? Não. O Midrash Rabi Yitzchak está querendo dizer, quando o Reuven fez o ato, quando o Aharon fez o ato, quando o Boaz fez o ato, eles não imaginavam que isso vai ficar registrado e vai ser algo como um exemplo para o resto do tempo, para a humanidade. Eles não sabiam. Se eles soubessem que isso estaria registrado e que isso seria usado como um exemplo de comportamento, eles teriam caprichado mais. Eu já estou fazendo uma coisa. E essa coisa que eu estou fazendo vai dar um exemplo para alguém? Eu vou fazer com alegria. Eu vou fazer muito bem feito para dar um bom exemplo para as pessoas depois seguirem uma boa conduta, da boa e da melhor conduta. A Bíblia está querendo ensinar que quando uma pessoa faz alguma coisa, quando alguma pessoa faz uma ação, ele precisa fazer essa ação de forma que inspire os outros que estão à volta dele. Por isso, por um lado, tem que tomar muito cuidado, como eu venho ligado, tomar cuidado para não fazer coisas suspeitas que vão influenciar negativamente alguém. E por outro lado, a pessoa deve se preocupar e se esforçar para quando ele faz uma coisa positiva, para ele fazer da melhor forma, para influenciar positivamente o outro e dar forças e inspiração para o outro fazer coisas positivas. O Midrash Rabi Yitzchak termina dizendo que hoje todas as coisas que um ser humano faz, Eliyahu Hanavi e Mashiach escrevem isso e Deus assina embaixo. E esses fatos positivos que uma pessoa faz no futuro vão fazer parte dos livros sagrados da Torá. Isso daqui nos ensina que cada ato que nós fazemos influencia a pessoa. Cada ato que nós fazemos no futuro vai influenciar a pessoa. Então, se é assim, nós temos que fazer cada ato que nós fazemos com alegria, fazer mitzvot com alegria, ajudar os outros com alegria e da melhor forma, porque isso vai causar uma impressão e uma inspiração para os outros.